12:07, eu estou tendo a satisfação agora de conversar com o doutor Marcos Buscheroli, advogado, ele que já foi presidente da OAB, foi procurador jurídico do município. Doutor, satisfação ouvi-lo aqui na CBN, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da CBN, satisfação é minha.
Gostaria que o senhor explicasse essa questão da câmaras de vereadores, a reprovação, às vezes tem aquela questão das ressalvas, em quais circunstâncias efetivamente essa pessoa ou esse prefeito ou ex-prefeito deixaria ou teria que ficar fora do pleito, doutor?
Bom, eu agradeço a oportunidade por esclarecer. Existe uma lei, a lei complementar 64/90, que diz o seguinte, apenas para esclarecimento assim, bem firme nesse sentido, estariam inelegíveis para qualquer cargo, aí, isso é o artigo 1º, inciso 1º, a linha G, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável. Eu gostaria de frisar isso, por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Muito bem, então só as contas que forem rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa que gera inelegibilidade. Então, ontem saiu uma relação de pareceres prévios que são contas que foram julgadas regulares pelo Tribunal de Contas, ok? E que foi o decreto considerado julgado irregular pela Câmara aqui em Cascavel, no caso específico do Edgar Bueno. Edgar Bueno, por conta disso, está inelegível? Não, porque as contas dele nunca teve irregularidade insanável e muito menos configurou ato doloso de improbidade administrativa. Tanto é verdade que ele não responde nenhum processo por improbidade administrativa decorrente dessas contas, o que já demonstra que não havia irregularidade insanável, muito menos ato doloso. Agora, é bom registrar que um dos candidatos, quando era presidente do IPEM, teve suas contas rejeitadas por irregularidade insanável, por ato doloso de improbidade administrativa, tanto que este candidato, sim, responde um processo na Justiça Federal por improbidade administrativa com condenação em primeiro grau. Ok?
Uhum.
Caso Edgar Bueno. Ele está elegível, pode concorrer, não há problema nenhum. Pode registrar sua candidatura e, se quiser, vai até o fim da eleição sem problema nenhum. O outro caso eu já não posso dizer.
Muito bem. Aliás, até a pergunta aqui do Márcio é importante. Ontem surgiu essa observação aqui. Disse ao ouvinte que nós iríamos conversar, até aproveitando a experiência do senhor, doutor Marcos Buscheroli, para esclarecer essa dúvida de algumas pessoas e alguns ouvintes. O Márcio já encaminhou aqui uma pergunta e ele diz o seguinte: o doutor saberia dizer se tem algum ex-prefeito em Cascavel, algum pré-candidato que hoje se coloca na condição de pré-candidato, até porque tem que aguardar o processo aí que é esse período aí das convenções, para que os nomes então possam ser encaminhados, para que então a pessoa passe a ser candidato. O Márcio faz a pergunta: doutor, sabe se tem alguém que é inelegível, que está sendo colocado agora na condição de pré-candidato em Cascavel?
Bom, não sei dizer dos outros, eu sei dizer do Edgar, o Edgar está elegível, não há problema nenhum com relação a ele. E sei dizer assim, eu não posso dizer se há uma ineligibilidade ou não, o que eu sei dizer com relação a Leonardo Paranhos, ele tem contas reprovadas com irregularidade insanável quando foi presidente do IPEM, responde ao processo de improbidade, tem condenação em primeiro grau. Se ele está elegível ou não, os advogados dele é que vão dizer. No caso do Edgar, eu sei responder claramente que ele está elegível.
E nesse caso, inclusive, nós já conversamos aqui com o advogado, disse que não teria nenhum problema, pelo menos as informações que foram colocadas a respeito desse assunto. Doutor, eu gostaria de aproveitar também a participação do senhor aqui. Ontem até a gente conversava com o Orivaldo Guimarães dentro do CBN Paraná, e a gente falava, e ele até reclamava muito do Supremo Tribunal Federal. Em outras ocasiões a gente teve a oportunidade, algumas manifestações aconteceram em todo o Brasil, pessoas questionando o comportamento, as atitudes do Supremo Tribunal, invadindo poderes, né, alguns entendendo que interferindo em outros poderes. Como que o senhor vê hoje a Suprema Corte no Brasil? Como que o senhor vê essa discussão toda em torno de uma presença maior agora? No passado parece que o STF não estava tanto assim em evidência, não se falava tanto. E hoje as pessoas, muitas, não respeitam muito o Supremo Tribunal, entendem que ali tem muita politicagem, não é? Como é que o senhor vê isso, doutor?
Bom, assim, eu tenho críticas ao Supremo, tá? Tenho críticas, mas não são coincidentes com as críticas que normalmente tenho lido e ouvido por aí. Por que que eu digo isso? Porque, na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão contrária ou favorável a interesses de alguém, sempre vai dar repercussão. Mas o grande problema da repercussão é que as pessoas não leem as decisões do STF. E aí fica naquela, analisando o resultado. E analisar resultado não é bom quando se fala em decisão judicial, porque o que é importante uma decisão judicial é a fundamentação que ela traz. Ela está fundamentada nas leis, está fundamentada na Constituição, tem razão de ser, tem um sentido legal naquilo, muito bem. Ser contrário ou a favor dos interesses de alguém, isso é periférico, isso não, é o que tem menos importância, e é o que as pessoas julgam. Agora, o que precisa parar, tanto no STJ quanto no STF, é de decidir coisas muito importantes, inclusive afastamento de governadores, em decisão monocrática. Não pode um ministro avocar para si esse poder e tomar as decisões sozinho. As cortes superiores brasileiras precisam começar a pensar como corte mesmo, como um colegiado e não individualmente. Essa é a minha crítica.
O Daniel encaminha aqui uma pergunta e a gente vai aproveitando aqui a audiência da CBN e os ouvintes interagindo. O Daniel diz, muito bom ouvir o doutor Marcos Boscheroli, ele está em Cascavel. Aliás, o senhor, me permita dizer, sempre muito atuante, foi presidente da OAB, esteve ligado a muitas outras ações. E o ouvinte faz essa observação. O senhor continua em Cascavel? Está firme e forte aí? É isso, doutor? O senhor esteve firme fora forte, durante um período?
Firme e forte em Cascavel e pretendo ficar aqui muito tempo ainda.
O senhor chegou a ficar fora algum período ou não?
Não fiquei. Nenhum período. Sempre aqui.
Então tá aí. A resposta do Daniel é que, de repente, anteriormente o senhor estava mais na mídia e talvez seja essa a referência. O Daniel diz o seguinte.
A OAB, quando eu fui presidente da OAB, sempre acaba ficando mais em evidência. Agora não. Agora estou mais quieto dentro do escritório trabalhando aqui mesmo.
Daniel diz o seguinte, grande advogado com a larga experiência, eu gostaria de ouvir do Dr. Marcos Boscheroli em relação às redes sociais, às fake news, à exploração, principalmente no período eleitoral, muitas inverdades. O Brasil vive um momento delicado quando a gente fala sobre fake news. O que ele pensa a respeito e também aquilo que está sendo discutido no Congresso? Pergunta do Daniel, doutor.
Assim, Daniel, é deprimente ver o que se espalha de fake news por redes sociais, é lamentável. Mas da mesma forma que, assim, primeiro de tudo, isso sempre existiu, não com a força de hoje por causa das redes sociais, mas sempre existiu. Em eleições, inclusive, a gente sempre lidou com isso. E é um problema sério. Agora, com as redes sociais, isso ganhou uma relevância ainda maior, porque se espalha de uma maneira muito rápida e atinge um número de pessoas muito elevado. A gente, quando eu digo a gente como sociedade e os tribunais precisam usar os mesmos artifícios usados por essas más pessoas para combater, que é a tecnologia. Então, eu acho que dá hoje para identificar quem inicia essas fake news, etc., e punir de maneira rigorosa. Agora, sempre vai ser um problema e sempre vamos ter que lidar com isso, até que nós não atinjamos um nível ideal de cultura e respeito enquanto sociedade, nós vamos estar enfrentando esse problema.
Muito bem. Doutor, obrigado pela gentileza de atender a CBN.
Valeu, obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade de esclarecimento.
Conversamos com o Dr. Marcos Boscheroli, advogado, falando um pouquinho mais sobre essa questão envolvendo as contas rejeitadas ou desaprovadas pelas câmaras de vereadores, a presença nas eleições deste ano e, de forma específica, até respondendo a um questionamento de um ouvinte ontem, porque às vezes o ouvinte ou a pessoa ouve falar uma coisa aqui, até nas próprias redes sociais, e é importante sempre acompanhar os veículos oficiais, os veículos de comunicação, e a CBN sempre com muita transparência, e não fazemos nada mais do que a nossa obrigação de levar a informação verdadeira, com responsabilidade. Então ele pondera em relação ao ex-prefeito de Garbuano, que não teria nenhum problema para participar do pleito. Ele é pré-candidato do PROS, inclusive deve ter seu nome homologado nas convenções e o registro de candidatura e não teria nenhum problema a respeito das contas quando era prefeito. Nós precisamos ir ao intervalo, 11h19, já a gente volta com outras informações.